Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Continuamos então nas audições agendadas para esta tarde. Eu começo por agradecer a presença do Sr. Bastoneiro da Ordem dos Notários, Dr. João Maia Rodrigues, que acompanha o Dr. Tiago Relva, Vice-Presidente, e a Dra. Sandra Vicente, também da representação da Ordem dos Notários. Tive já a oportunidade de transmitir ao Sr. Bastoneiro e a quem o acompanha os nossos pedidos de desculpas pelo atraso ligeiro, ou talvez não tão ligeiro, decorrente da audição anterior, mas não é nada que na área da justiça não estejamos já, pelo menos, não direi habituados, porque habituados não devemos estar, mas que não estejamos já avisados. O Sr. Bastoneiro faria então uma intervenção curta, 10, 15 minutos, introdutória da posição da Ordem dos Notários relativamente à proposta de lei 310-12, portanto, que altera o Estatuto da Ordem dos Notários, após o que eu registaria as inscrições dos senhores e senhores deputados que colocariam as questões e, subsequentemente, seriam respondidas. E, portanto, sem mais delongas, eu passava a palavra ao Sr. Bastoneiro, Dr. João Maia Rodrigues, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da Presidente Comissão. Senhores deputados, então começaria por retratar rapidamente os momentos fundamentais do processo que nos trouxe aqui hoje, o processo de alteração do Estatuto da Ordem dos Notários. Tudo começou no dia 11 de fevereiro de 2013, apresentámos então a proposta da Ordem dos Notários ao Ministério da Justiça. A proposta é esta que consubstanciava as seguintes linhas de força. Primeiro, entendemos que, do ponto de vista legislativo, era o momento e a oportunidade de unificar o Estatuto do Notariado e o Estatuto da Ordem dos Notários, uma vez que parecia-nos extraordinariamente difícil alterar o Estatuto da Ordem tal como nos impunha a Lei das Associações Públicas Profissionais, sem irmos ao mesmo tempo ao Estatuto do Notariado. 10 anos após a reforma de 2004, estava na altura, efetivamente, e tínhamos a oportunidade de rever, a nosso ver, este Estatuto do Notariado. Não foi essa a perspectiva do Ministério da Justiça, mas penso que no final acabou por nos dar parcialmente razão, uma vez que, paralelamente a esta alteração ao Estatuto da Ordem dos Notários, também o Ministério da Justiça percebeu que seria indispensável alterar muitas das disposições do Estatuto do Notariado, o que fez, se a memória não me falha, em 50 artigos. Outra linha de força, uma segunda linha de força da nossa proposta de alteração legislativa seria a substituição em matéria disciplinar e em matéria de fiscalização da entidade Instituto Público, Instituto de Registro Notariado, por uma nova entidade, a Inspeção-Geral dos Serviços de Administração da Justiça, tendo em conta todas as alterações legislativas ocorridas no edifício notarial, sobretudo desde 2006. Como sabem, senhores deputados, os notários sofrem, em matéria de titulação, sofrem a concorrência das conservatórias dos registros. E, portanto, parece um tanto ou quanto esquizofrénico que a atividade notarial, que necessita e não prescinde, naturalmente, por força da sua dimensão pública, da disciplina e da fiscalização do Ministério da Justiça, mas parece-nos um pouco esquizofrénico, como eu dizia, que essa faceta ou esse braço direito do Ministério da Justiça fosse o Instituto dos Registros Notariado, principal concorrente de todos os notários nas suas atividades. E, claro, ou a terceira linha de força prendia-se com isto, portanto, não ficarmos mais dependentes do Instituto de Registro Notariado para uma série de matérias, não só disciplinar e fiscalizadora, como eu disse, mas também e sobretudo em matéria concursal, e seria necessário retirarmos também deste edifício legislativo um órgão que, a nosso ver, nestes 10 anos não teve, em termos práticos, não deu a resposta em termos práticos que deveria dar, que é o Conselho do Notariado. O Conselho do Notariado é um órgão que indispensável à nossa atividade, porque, como sabem, ele é composto por inerência pelo Presidente da Direção da Ordem dos Notários, pelo Bastonário, por inerência pelo Presidente do Instituto dos Registros e Notariado, depois por um elemento designado pelo Ministro da Justiça, por um elemento designado ou um notário designado pela Ordem dos Notários e por um quinto elemento cooptado por todos os restantes. Este órgão, o Conselho do Notariado, não tem, ao longo destes anos, desempenhado a função para a qual foi criado ou constituído. Portanto, estas, no fundo, seriam as três grandes linhas de força da nossa proposta apresentada no dia 11 de fevereiro de 2013. Depois, as reuniões com o gabinete ocorreram, nós tivemos várias reuniões com o Ministério da Justiça, se a memória não me falha foram seis, ao longo dos meses de fevereiro de 2014 e de março de 2014, e passado um ano, em março de 2015, o Ministério da Justiça enviou-nos para audições o projeto do Estatuto, ao qual respondemos a 9 de março de 2015, e a 14 de abril deste ano, portanto no mês passado, enviámos para Vossas Excelências aqui na Assembleia da República a nossa posição sobre os 8 temas que entendemos mais importante de análise, tendo em conta o projeto da proposta de lei que saiu do Conselho de Ministros. Esses temas, penso que todos ou a todos os grupos parlamentares foi feito chegar da nossa parte, prendem-se pela ordem de importância o tema, o Instituto da Caixa Notarial de Apoio ao Inventário, o problema do concurso de licenciamento e substituições, a particularidade de uma disposição transitória eleitoral que tem a ver com o Conselho Supervisor, um problema que se prende com o fundo de compensação, seu acompanhamento e gestão, os requisitos de acesso à função notarial, e eu penso que este é um problema transversal também à ordem dos advogados, é o problema da licenciatura ou mestrado, o problema das sociedades de notários, o problema do acesso às bases de dados de registro e, enfim, embora já tenha sido também tratado a propósito do tema do concurso de licenciamento e substituições, a tal autonomia pretendida e necessária face ao Instituto dos Registros e do Notariado. Sr. Vice-Presidente, não sei quanto tempo mais tenho, posso entrar nos temas...
Está tem 6 minutos, eu tinha
seis minutos.
Um quarto de hora.
Muito bem, muito obrigado, não tinha reparado que tinha ali um relógio. Então, se me permitem, eu vou tratar de um ou outro tema que é mais, enfim, que temos algumas reservas. Eu começaria pela Caixa Notarial de Apoio ao Inventário, que, como sabem, pelas notícias que têm vindo a público, é o grande ponto da discórdia no seio da classe notarial. Senhores deputados, não me levem a mal, mas preciso que fique registado hoje aqui o seguinte. Como sabem, enfim, sabem, porque eu também vos dei conta, de que internamente colegas notários terão sido recebidos aqui nesta casa por vários grupos parlamentares e ter-se-ão dirigido à classe no sentido de dizer que esta Caixa Notarial de Apoio ao Inventário, que todos sabemos o que é que estamos a falar, é um instituto que poderia não existir. Ou seja, que do ponto de vista do Governo poderia haver um recuo nesta matéria. Isto foi dito à classe, supostamente só não poderia haver um recuo porque o bastonário e a direção da Ordem dos Notários não estavam interessados nesse mesmo recuo. Portanto, eu gostaria muito, tal como já o fez a Sra. Ministra da Justiça, que esclarecessem se de facto isto é possível, porque os notários não querem a Caixa Notarial de Apoio ao Inventário e, portanto, se os notários não querem, não é pelo seu bastonário e pela sua direção que vamos ter a Caixa Notarial de Apoio. Ou seja, é possível este recuo, sim ou não, no sentido do Estado continuar a pagar ad eterno os honorários dos senhores notários nos processos de inventário. No fundo é essa a questão que eu deixo aqui aos senhores deputados. Bom, este instituto, como sabem, como todos sabemos, é o tal, é um património, a necessidade de criarmos este património foi imposto pelo Ministério da Justiça aos senhores notários e embora saibamos e tenhamos a sensibilidade, até porque ouvimos os senhores deputados, alguns senhores deputados, muito bem a frisar isso no plenário quando foi da aprovação na Generalidade, O processo alimentar precisa de ser muito bem acompanhado, muito bem monitorizado, é um processo naturalmente dinâmico, é um processo revolucionário, mas é um processo que nasceu com este grande defeito, o do apoio judiciário. E, portanto, nós, tendo em conta as disposições incitas nesta proposta de lei, preocupa-nos não só a existência de uma taxa de 10% que consideramos exagerada, mas também, e é isso, portanto, apresentámos a nossa proposta, pelo menos no sentido de termos ali um ou dois escalões até um determinado valor e que não se até escalões do processo de inventário, portanto até ultrapassar esse escalão os senhores notários não teriam de descontar para essa caixa, mas chamámos a atenção e quero deixar aqui também registado que com os dados de que dispomos atualmente a principal razão para a qual esta caixa nasceu, portanto o pagamento dos honorários aos senhores notários nos processos em que os cidadãos tenham apoio judiciário pode não ser execuível. Pode não ser possível, porque os dados que temos com a aplicação durante um ano e meio da portaria 278/2013 são perfeitamente reveladores que alguma coisa está de facto muito mal nesta matéria do acesso ao direito, concretamente do apoio judiciário, não só no processo de inventário, mas também no país, mas preocupa-nos, ou melhor, achamos que o compromisso do Estado português tem que ser efetivo no sentido de dizer estamos a acompanhar este processo dinâmico, sabemos do que está a falar, percebemos os riscos e, portanto, no fundo, o tal grande motivo da discórdia dos senhores notários tem a ver com isto. Para além da questão da Caixa Notarial de Apoio ao Inventário, deixem-me também deixar registado o problema dos concursos. Como sabem, e em termos de contextualização, os concursos de que estou a falar são só os concursos de atribuição de licença para o exercício da atividade de notário, ou seja, para além desse, como sabem, há também os concursos externos ou de atribuição do título de notário. Portanto, este concurso, e bem, deve continuar a ser a competência do Ministério da Justiça, porque só pode ser notário quem o Ministério da Justiça entenda reunir as condições para o ser. Já os concursos internos ou os concursos de atribuição da licença devem, a nosso ver, passar para a esfera da ordem dos notários. Porque basta ver o histórico dos concursos é verdadeiramente revelador, ou seja, neste momento a oferta notarial não acompanha a necessidade da procura dos senhores notários. Sempre que falece um notário ou um notário deixa de ser notário porque, por exemplo, volta para o setor público, aqueles casos em que há licença sem vencimento, fica à ordem dos notários com a necessidade de resolver um problema para o qual, a nosso ver, não tem regulamentação adequada para isso, que é suprir a necessidade da oferta notarial, abrindo concurso, respondendo de uma forma dinâmica e sem custos para os cidadãos a esta realidade. Deixem-me só referir-vos a título de exemplo, não vos maçando muito, que eu já era o bastonário, já era o Presidente da Direção em 2011, quando no início de 2012 se abriu o último concurso de atribuição da licença, concurso esse que ainda não chegou ao fim. Ou seja, estamos há 3 anos e meio sem que os senhores notários possam, ao abrigo da mobilidade concursal, assumir novas licenças. Como é que estamos a suprir os casos necessários? Estamos a supri-los com despachos do bastonário, ratificados posteriormente pela direção, por forma a que os arquivos, que são públicos, tenham alguém que os guarda, que tenha um notário que assuma a sua guarda e conservação e disponibilize à população, que disponibilize ao cidadão. Para além disso, como sabem também, temos agora o processo de inventário, isto é, o processo de partilha de bens na sequência de heranças e de divórcios, e precisamos de ter resposta para, em determinados concelhos, em determinadas licenças, sempre que ocorra a vaga de notário.
Eu penso que nesta matéria, penso não, eu também o digo, nesta matéria tivemos inclusivamente o claro apoio do Ministério Público e vos digo também da Direção-Geral da Política da Justiça que acompanhou este processo legislativo, portanto não foi só o Ministério da Justiça, gabinete, foi também a Direção-Geral da Política da Justiça e eu tenho a certeza de que a passagem dos concursos internos ou de atribuição de licença para a ordem dos notários é vista por todos como uma mais-valia para o sistema e vai resolver efetivamente muitos dos problemas, eu diria os principais problemas que se colocam ao notariado. Um outro tema que gostaria de vos trazer aqui tem a ver com as sociedades de notários. As sociedades de notários... entendemos que efetivamente são necessárias, vão permitir que o enquadramento organizacional dos cartórios seja feito de uma forma muito mais racional e dinâmica e de uma forma económica muito mais apelativa, mas também o que achamos é o seguinte... O facto da proposta de lei ser fiel ao princípio da territorialidade levanta um problema, é que cerca de 40% dos notários em exercício de funções não vão poder constituir-se em sociedade. Porquê? Porque estão em concelhos de licença única ou, tendo mais licenças, estão sozinhos nesses concelhos. E, portanto, se a proposta de lei continuar assim, no sentido de ser fiel ao princípio da territorialidade, ou seja, no sentido do seu notário, por exemplo, de Lisboa, só poder associar-se a notários de Lisboa, não há problema. Mas se estivermos a pensar, por exemplo, no notário de Porto Santo, o notário de Porto Santo não vai poder constituir sociedades com ninguém, porque não há mais licenças, nem há mais notários em Porto Santo. Portanto, este também é um problema que, de uma forma escrita, já vos fiz chegar. O tema do acesso às bases de dados de registro é um tema já histórico entre todos nós. Os senhores notários, oficiais públicos, tituladores por excelência, continuam sem o acesso às bases de dados de registro, acesso esse que, inclusivamente, têm outros profissionais do direito, nomeadamente os agentes de execução, nomeadamente, já fora do direito, a banca, enfim, e outros. Não percebemos, aliás, em matéria de processo de inventário, houve um recuo na última portaria, retirou-se uma norma, o artigo 11, que permitia efetivamente, ou que se dizia que na sua atuação o notário podia oficiosamente recorrer às bases de dados, houve um recuo pelo que nos foi dito, por falta de norma habilitante. Bom, se o problema era uma falta de norma habilitante, era a altura de introduzir no estatuto esta competência da ordem, esta competência dos seus notários de poderem ter acesso às bases de dados dos registros. Sr. Vice-Presidente, não sei se tenho mais tempo para continuar. Sim? Muito bem, então outro ponto que também vos chamei a atenção tem a ver com as disposições transitórias eleitorais, ou seja, o legislador teve o cuidado de propor a manutenção dos cargos tendo em conta as últimas eleições, no caso da Ordem dos Notários foi em novembro do ano passado, mas há aqui um órgão que supostamente terá de ir a eleições e nós não concordamos nem entendemos porquê, que é o Conselho Supervisor, ou seja, por força da Lei Quadro, não sei se é uma lei quadro, mas a lei das associações públicas profissionais, vai ser necessária a existência de um conselho fiscalizador e um conselho supervisor. Atualmente, a Ordem dos Notários tem o Conselho Fiscalizador Disciplinário e Deontológico e todas as competências desse Conselho Fiscalizador Disciplinário e Deontológico vão transitar para o Conselho Supervisor. Eis a razão pela qual nós entendemos que o atual Conselho Fiscalizador Disciplinário e Deontológico da Ordem dos Notários pode ser ou pode continuar a ser o Conselho Supervisor, não sendo por isso necessário qualquer eleição, uma vez que para o Conselho Fiscalizador esse sim é novo, tem a ver sobretudo com a fiscalização em matéria económica e financeira, é necessário ser constituído de início. Temos uma norma que, a nosso ver, em matéria de fundo de compensação, viola a lei da proteção de dados, o regime jurídico fundamental da proteção de dados. Também chamámos a atenção o artigo 57 da proposta de lei de alteração do Estatuto da Ordem e eu penso que nesta casa há perfeita sensibilidade para este tema, uma vez que é um tema que está na ordem do dia, não é só com certeza o propósito da nossa norma. No fundo, senhores deputados, caro vice-presidente, eram estas as notas fundamentais que eu já vos tinha encaminhado por escrito e que fiz questão de, nesta exposição oral, vos voltar a apresentar de uma forma muito resumida e, naturalmente, que estou à vossa disposição para qualquer questão que me queiram colocar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário, pela sua exposição. Eu perguntava, então, quem pretende usar da palavra. Não tenho nenhum pedido de... Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas. Cumprimento o Sr. Bastonário, bem como o Dr. Tiago Relva, Dra. Sandra Vicente, se eu bem percebi. Agradeço a vossa presença, como agradeço o contributo que nos trazem. De facto, e não podia ser de outra forma, a audição corresponde, grosso modo, àquilo que nos trouxeram cá, de uma forma até bastante sistematizada e clara naquilo que é a vossa posição. E agradeço essa exposição que vem contribuir e confirmar aquilo que já tinha entendido do contributo que nos tinham remetido. De todo modo, tinha aqui só uma dúvida que gostava de colocar ao vosso comentário, que é o seguinte. Em relação aos processos de inventário, a certa altura, dou por mim aqui na página 2, a colocar em hipótese, que me parece mais de mal menor do que terceira via, relativamente ao valor dos inventários, quando o processo de inventário tiver um valor que não ultrapasse 150 mil, não se aplicar a regra, e acima disso, em função do valor final, já se podia conjeturar esta hipótese. É uma espécie de uma solução de mal menor, ou é uma solução que avança na hipótese de, como sendo uma hipótese possível? Queria só perceber isto. Muito obrigado.
Senhor, mais nenhuma... Não? Senhor Deputado, Teresa Anjinho, por favor.
Desculpe, Sr. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar em nome do CDS, o Sr. Bastonário e a Ordem dos Notários, agradecer a presença, agradecer a sua exposição inicial e naturalmente todas as explicações que ainda nos possa dar. Dizer-lhe de resto que as preocupações da Ordem dos Notários, pela voz do Sr. Bastonário, são conhecidas. Aliás, o Sr. Bastonário teve esse cuidado de, ao longo do próprio processo, nos fazer chegar sempre as suas preocupações e foi igualmente recebido pelo CDS em sede de audiência. Temos igualmente conhecimento de que efetivamente a caixa de apoio ao inventário é algo que tem motivado as principais divergências no seio da ordem. Naturalmente que fomos e somos, aliás, ouvintes de todas as preocupações. Mas, como poderá compreender, Sr. Bastonário, neste momento encontro-me aqui a dirigir à própria Ordem e, portanto, não me vou imiscuir enquanto grupo parlamentar naquilo que são questões internas da própria Ordem, muito embora naturalmente me caiba e me deve sempre caber o registro de todas as preocupações em geral, porque é exatamente daqui e até dos alertas que nos chegam que podemos chegar àquilo que são as melhores soluções legislativas, e estamos a falar de um estatuto e de um estatuto muito importante. E, portanto, dito isto, eu vou, não sem antes dizer que registei a todos os outros pontos, que também são muitos, para além da caixa de apoio inventário, que o CDS está, obviamente, disponível para tentar alterar no sentido, pelo menos em alguns dos pontos que foram referidos, das vossas preocupações, dizer, centrar a minha intervenção, à semelhança do meu colega, na questão da caixa de apoio ao inventário. De facto, nós temos aqui, eventualmente, para podermos de alguma forma balizar a nossa discussão, três ordens de questões. Uma relativa à sua existência, todos nós temos que ter consciência qual é que foi o preâmbulo da existência desta caixa, ou seja, reportar-nos ao processo de inventário, à portaria, à existência do fundo e agora à conversão à caixa de apoio ao inventário. E, portanto, perceber como é que foi gizado, efetivamente, a criação deste fundo e a participação para a criação deste fundo e agora, obviamente, para a Caixa. Depois, as questões da solvabilidade, ou seja, que aliás também já foram referidas pelo Sr. Bastonário e que me levam até a reportar enfim, às ditas preocupações que foram chegando relativamente a um eventual número inesperado de processos com apoio judiciário e números que possam ser eventualmente diversos daqueles que o Ministério da Justiça pudesse estar a trabalhar inicialmente. E julgo que também seria importante esclarecer, porque a questão da solvabilidade é obviamente determinante até para uma eficácia da sua própria existência. E depois isto leva-me ao terceiro ponto, que tem a ver com a questão dos valores. Nós temos aqui uma participação, e depois também para o próprio fundo de compensação, mas temos aqui uma participação de 10%. Eu em plenário tive inclusivamente a oportunidade de referir a importância de eventualmente chegarmos aqui a um princípio equitativo, no sentido de definir um patamar mínimo a partir do qual não se tenha que definir, por uma questão exatamente de equidade, mas tentar aferir junto do próprio bastonário qual foi a base que esteve subjacente à determinação destes 10%. E qual é que é o entendimento do bastonário, uma vez que daqui também poderá decorrer a resposta a todas as outras questões que eu acabei de colocar, nomeadamente da própria solvabilidade, que está associada aos números e que está associada, obviamente, à eficácia e ao sentido de existência desta dita caixa, subjacente à questão do apoio judiciário. Em todo o resto, agradecer a sua presença e, obviamente, as explicações. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinha. A Sra. Deputada Isabel Moreira fez-me sinal para...
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a presença da Ordem dos Notários, na pessoa do Sr. Bastonário, do Dr. Tiago Ralva e da Dra. Sofia Lopes Pinto. O Sr. Bastonário realmente tocou nos pontos que já... eram do nosso conhecimento, embora obviamente tenhamos ficado mais clarificados com a exposição oral, quer relativamente à Caixa Notarial de Apoio ao Inventário, ao concurso de licenciamento e substituições, às disposições eleitorais, aos requisitos de acesso à função notarial e por aí fora. E naturalmente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista terá em atenção todas as vossas preocupações na discussão, na especialidade desta matéria. Neste momento, aquele ponto que realmente nos merece maior apreensão, porque podemos concordar ou discordar relativamente a algumas matérias, mas normalmente compreendemos essas matérias. Começa sempre por se compreender porque é que se toma uma determinada opção política e a partir daí ou se concorda ou se discorda. E nós, de facto, temos alguma dificuldade de compreender a questão do fundo de compensação. Temos alguma dificuldade em compreender porque é que foi inscrita esta norma no Estatuto. Isto é, não sabemos que informações sobre a gestão do fundo é que pode o Ministério da Justiça ter acesso para ter criado este fundo e porque razão privilegiador esta possibilidade. E, portanto, este é o ponto em que realmente nós estamos, desde logo, com dificuldade em compreender porque é que isto foi previsto. No restante, agradecer-lhe mais uma vez e dando-lhe nota também mais uma vez de que teremos a máxima atenção em todos os pontos que foram aqui referidos e agradecendo a clareza com que os explicou. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Agradecer as questões colocadas por todos os senhores deputados e dava de imediato então a palavra ao Sr. Bastonário para prestar os esclarecimentos que entender por pertinentes, faz favor.
Muito bem, muito obrigado. Eu começaria pela última intervenção da Dra. Isabel Moreira, porque é uma questão diferente, depois eu penso que as outras posso conseguir juntar. A questão, o histórico deste artigo 57 da proposta de lei,
e na parte que a Ordem dos Notários entende que não pode figurar na redação final da lei, é precisamente quando se diz que a Ordem terá de prestar informação relativa aos honorários brutos comunicados pelos notários, às comparticipações pagas por estes e às prestações de reequilíbrio entregues. Eu penso que o histórico desta norma estar aqui prende-se com uma auditoria que o Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial do Ministério da Justiça fez precisamente ao Fundo de Compensação da Ordem dos Notários no início do ano de 2012. Nessa altura, portanto, com a tomada de posse deste Governo, a Inspeção-Geral iniciou uma auditoria no sentido de apurar efetivamente o que é que foi este fundo. Como sabe, este fundo é um património autónomo que se estiga... Muito bem. E quando nos vieram pedir informação, dirigiram-se à Ordem dos Notários e pediram precisamente informações à Ordem dos Notários. E a Ordem dos Notários já na altura decidiu, entendeu, que não poderia estar a dar conta ao Ministério da Justiça dos valores pedidos, os honorários brutos comunicados pelos seus notários. É que os seus notários têm de comunicar efetivamente à Ordem dos Notários quanto recebem, porque desse valor bruto, descontando os honorários que agora recebem em matéria de inventários, desse valor bruto eles têm de comparticipar 1% para a Ordem dos Notários, perdão, para este fundo, para este património autónomo. Este fundo destina-se depois a compensar os senhores notários que se encontrem distribuídos em concelhos ou se encontrem instalados em concelhos cuja viabilidade económica não é possível. E, portanto, a ideia é termos, e sempre foi termos, um mapa notarial, ou seja, termos a oferta notarial garantida em todo o território nacional. Bom, com a auditoria do Ministério da Justiça, esta questão foi pedida e nós dissemos ao Ministério da Justiça que não podíamos fornecê-la. O Ministério da Justiça teria que pedir individualmente a cada um dos notários, a cada um dos oficiais públicos. E, efetivamente, em sede de recurso, foi dado razão à Ordem dos Notários. E já na altura, os argumentos que trouxemos foi precisamente o regime jurídico da proteção de dados. Isto não pode, de maneira nenhuma, ser dado, entendemos nós, prestada esta informação pela Ordem. Aliás, já agora, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que este é um assunto de grande melindre no seio da própria classe, porque nós temos os notários a comparticipar com este 1% e temos, naturalmente, dos notários gostariam de saber quem são os notários que recebem estes valores. E sempre que há 3 semanas, 15 dias, a Ordem, a Direção, comunicou aos senhores notários quais eram os valores dos notários que mais receberam este fundo, e acredito que temos ali valores muito preocupantes em termos de número, portanto, de facto, e a reação imediata da classe é no sentido de saber quem são esses notários. E também, por força desta mesma legislação, destes mesmos princípios, a Ordem dos Notários não pode fornecer. Portanto, eu penso que, eu acho que o histórico é este, a intenção é esta, ou seja, tem a ver, mas isto indiretamente levará a que o Ministério da Justiça saiba, por outra entidade, no caso a Ordem dos Notários, quanto é que efetivamente fatura um determinado notário. Portanto, e também não é isso que se pretende, acho que todos os notários. Portanto, acho que isto, esta parte final do artigo 57 é de facto ilegal e, portanto, deve ser suprimida desta proposta da lei final a ser aprovada. Relativamente, e agora, se não se importam, enfim, agradecendo a exposição da doutora Teresa Anjinho e a questão levantada pelo doutor Paulo Oliveira, eu vou-vos juntar na resposta que pretendo dar, porque o tema é o mesmo, é o tema verdadeiramente, como é que, polémico no seio da classe dos notários. E efetivamente agradeço esta oportunidade para que fique tudo esclarecido e que depois os senhores deputados saibam com estas informações, enfim, saber se é todo um instituto que deve e pode ser suprimido ou são os ajustes, é a tal segunda via, não é, que falava, que deve ser a seguida. Bom, o histórico é este. Quando o Ministério da Justiça decidiu atribuir a competência dos processos de inventário aos seus notários, colocou à ordem dos notários a seguinte situação. Não seria a Lei de 2009, porque a Lei de 2009 também entendemos que não era uma lei execuível, não era uma lei na prática possível de ser, de entrar em vigor. Teria que ser uma lógica diferente. E nessa lógica diferente estava desde logo em causa o seguinte: a atribuição em exclusivo a uma classe profissional, entre elas candidata à classe dos notários, a assumir a tramitação, a gestão destes processos. Por razões também, a meu ver, óbvias, tendo em conta o seu particular estatuto de oficial público, foi a classe notarial escolhida pelo Ministério da Justiça para, como já estava, aliás, na Lei de 2009, mas aí em concorrência com uma outra classe, foi em 2012, portanto, em 2013, melhor, a ordem dos notários, os notários, os profissionais escolhidos para tramitar este processo. Eu penso que, não quero faltar à verdade, mas fui eu que acompanhei, já era bastonário, esta fase legislativa, quando, em sede de Parlamento, a Senhora Ministra é chamada aqui, esta casa, para discutir este assunto do processo de inventário, a proposta de lei que estava aqui a ser debatida, e foi questionada, ou seria questionada, sobre a questão do apoio judiciário. Ou seja, na realidade, houve, não, foi muito rápida a forma como a Senhora Ministra foi confrontada com este assunto do apoio judiciário. Porque como isto era, sairia dos tribunais e viria para os cartórios notariais, era preciso resolver o problema de quem é que paga os honorários e apenas os honorários deste novo operador no sistema, que é o notário, quando o cidadão beneficia do apoio judiciário. E, portanto, o tempo que o Ministério da Justiça deu à Ordem dos Notários, à sua direção e ao seu bastonário para responderem no sentido de temos de ter uma solução. Porquê? Porque o cidadão não pode ficar onerado com esta transferência de competências para um operador privado. Temos que ter uma solução. A solução possível é um património autónomo, um fundo de compensação, um fundo a criar, tal como nós já temos o fundo de compensação, portanto, haveria um outro património autónomo com esta peculiaridade, ou com esta finalidade, melhor dizendo, de antecipar os honorários dos notários. E antecipar porquê? Porque a forma como o Ministério da Justiça apresentou o processo, e a nosso ver correto, é este: o processo de inventário é um processo destinado à partilha de bens. Ora, o cidadão, aquele que recorre a este processo, pode não ter meios económicos no início do processo para pagar as custas, dito aqui os inventários, os honorários. Mas chegará ao final, naturalmente, pela própria natureza do processo, chegará ao final do mesmo e terá condições para o fazer, ou seja, terá condições, no final, a sua condição patrimonial estará alterada e, portanto, no final ele terá bens ou tornas para poder ressarcir o dito fundo pagando os honorários aos seus notários que até então estaria dispensado. Bom, este é o paradigma, esta é a lógica. Eu acho que, de facto, o Ministério da Justiça tinha razão, isto vai poder ser assim. Contudo, a portaria, e portanto, deixando claro, quanto à existência, o fundo existe porque o Ministério da Justiça impôs como condição necessária à implementação do regime tal como estava a ser previsto, como condição necessária a solução para estes casos de apoio judiciário, ou seja, não poderia ser o erário público, não podiam ser os contribuintes a arcar com este custo do pagamento dos honorários do tal novo operador que apareceria no sistema, e o processo é um processo, de facto, tendente à partilha de bens, portanto, é um processo que chegará ao fim e haverá bens para se pagar. Como disse, não houve tempo para que a Ordem dos Notários pudesse consultar os seus associados, normalmente em Assembleia Geral. Há decisões políticas, como os senhores sabem, que ou são tomadas ou não são tomadas, e o senhor Bastonário e a sua direção tiveram que efetivamente decidir, e decidiram tomar esta decisão de, sim senhora, quanto à existência, vamos pensar no fundo, vamos ver em que matérias é que de facto, já que temos que assumir esta antecipação dos honorários dos notários, vamos então moldar aqui um fundo. Este fundo tem coisas para os notários também muito boas, claro que tem. Este fundo terá como finalidade imediata, como eu disse, a antecipação dos honorários, mas também se destinará a poder pagar a formação, a poder pagar os desenvolvimentos tecnológicos e as plataformas tecnológicas necessárias para implementar todo este regime, que também aí o Ministério da Justiça nos disse desde o início, teríamos que ser nós, Ordem dos Notários, a arcar do ponto de vista tecnológico ou informático com esta, com estas ferramentas, porque o Estado português não tem, ou não teria, na altura, não deve ter ainda, condições para desenvolver as plataformas informáticas necessárias. Portanto, quanto à sua existência, foi este o histórico, foram estes os princípios, foi esta a lógica que esteve por detrás da proposta do fundo. Portanto, o fundo surge pela primeira vez mencionado na portaria, na proposta da portaria 278/2013, que depois, 26 de agosto, era necessário criar, era necessário constituir este fundo. Portanto, repito, ou resumo, condição necessária imposta pelo Ministério da Justiça para que os processos de inventário fossem atribuídos em exclusivo aos seus notários. Quanto à solvabilidade, naturalmente que, apresentado assim a questão, a Ordem dos Notários não deixou de perguntar ao Ministério da Justiça, mas qual é a ordem de grandeza destes casos, destes processos, dos processos de inventário com apoio judiciário? E aquilo que nos foi dito, nunca nos foi demonstrado, mas aquilo que nos foi dito, foi que não era possível, em todo em todos os casos com apoio judiciário, distinguir quais eram as ações dos processos de inventário. Ou seja, na realidade, nunca nos foi dado um número correto, enfim, nunca nos foi apresentado a ordem de grandeza destes casos, porque se dizia que não é possível, do ponto de vista do Estado, saber, quando se confere o apoio judiciário, quanto é que se gasta num processo de inventário, quanto é que se gasta num processo de ação da divisão de coisa comum, quanto é que se gasta num processo de homologação de acordo paternal. Eu penso que essa ainda é a situação atual destes casos de dispensa de pagamento de custas. E também, enfim, confesso, porque os notários não trabalhavam com estas matérias, não sabíamos que a concessão do apoio judiciário aos cidadãos, tal como constatamos hoje, carece de algum controle, a nosso ver, porque se alguma coisa de boa que este assunto do apoio judiciário trouxe em matéria de processo de inventário, é que nós provámos ao Ministério da Justiça que, de facto, alguma coisa está mal e muito mal nesta matéria do acesso ao direito, ou da forma como a Segurança Social concede apoio judiciário em muitos casos. Temos verificado casos de verdadeira ocultação de bens, simulação de valores, etc. Portanto, na prática, acho que é uma necessidade de todos, é uma necessidade dos senhores deputados de verem melhor todo este regime do acesso ao direito, como eu penso que a senhora Ministra da Justiça também já enunciou. Já agora um outro, também a propósito disto, até a propósito disto, ou para culminar este problema da solvabilidade, a portaria 278 nasceu mal. Nasceu muito mal nesta matéria. A portaria 278/2013, em matéria do pagamento dos processos de inventário, dizia que era o requerente que iria pagar o processo de inventário, do princípio ao fim, e depois chegava ao final e prestava contas, ou os outros prestavam contas em sede de processo àquele que antecipou os honorários por todos ou assumiu as custas por todos. Ora, o que é que aconteceu na prática? Algo muito simples. As pessoas podem estar em conflito no que diz respeito à concreta partilha dos bens. As pessoas, muitas vezes nem conflito há, felizmente, muitas vezes neste processo de inventário nem conflito há. Há é incapazes, portanto, que não podem fazer um vulgar negócio jurídico, um contrato de partilha. E, portanto, as pessoas poderiam estar em desacordo ou não, porque é certo é que nesta matéria bastava que um dos interessados tivesse ou pudesse beneficiar de apoio judiciário e aí todos se punham de acordo. Ou seja, temos situações em que estudantes, em que donas de casa, etc., não obstante o património a partilhar na sequência daquele processo de inventário seja de milhões, temos um caso concreto de 14 milhões, temos outro caso concreto de 17 milhões de bens inventariados, e ainda assim, como há o tal cidadão que tem direito ao apoio judiciário, o que aconteceu foi que era esse cidadão, esse interessado no processo, que requeria o processo de inventário e, portanto, o processo do princípio até ao seu final ia ter isenção de custas, não só de despesas, mas também de honorários. Essa portaria nasceu com este grande defeito e com outros, nomeadamente, não resolvia a questão de saber então quem é que paga os honorários, porque a única coisa que ela dizia é que era necessário criar um fundo. Ora, o fundo, ou a tal Caixa Notarial de Apoio ao Inventário, não está ainda criado. Prevê-se a sua criação através destes estatutos, desta proposta de lei de alteração dos estatutos da Ordem. Ou seja, na prática, o processo de inventário teve este problema desde o início. É que os senhores notários, desde setembro de 2013 até hoje, e eu digo até hoje, ainda não receberam qualquer valor, quer das despesas, quer dos honorários dos processos com apoio judiciário. Tenho informação segura de que está tudo pronto para começar a ser pago os primeiros valores aos senhores notários já a partir do mês de junho. Ou seja, no dia 1 de junho entraremos na fase zero do pagamento, porque foi necessário desenvolver a plataforma informática de ligação entre a plataforma informática de apoio ao processo de inventário já existente e desde o primeiro dia existente, porque é da responsabilidade da Ordem, com os tribunais, com os sítios. Portanto, a Ordem assumiu, no fundo, na prática, o desenvolvimento de duas plataformas informáticas. A gestão do processo de inventário em si e aquela que vai ligar essa mesma plataforma aos tribunais através dos sítios. Tudo estará pronto no dia 1 de junho para começar a funcionar. Pelas informações que temos, os funcionários dos tribunais estão a ter a necessária formação e, de forma paralela, ao mesmo tempo, a Ordem dos Notários já validou o primeiro quadrimestre, ou seja, tudo o que diz respeito ao ano 2013, já enviou para o ICFES e penso que, na informação que tenho, os seus notários vão começar a ser pagos já no mês de julho. Qual é a ordem de grandeza? Quais são os valores que estão em causa? Bom, são assustadores. Portanto, como eu disse, a portaria nasceu mal, a portaria de agosto de 278/2013 nasceu mal, ela foi agora alterada pela 46/2015, mas essa só entrou em vigor em março. E, portanto, os efeitos práticos dessa alteração, que efetivamente em muitos pontos, sobretudo neste apoio judiciário, corrigiu as principais deficiências que constatámos na prática a outra tinha. Enfim, muitas dessas deficiências nós na teoria já as conseguíamos perceber, mas enfim, outras só surgiram na prática, como é normal nestes processos novos, nestes processos dinâmicos. Mas eu tenho aqui, por exemplo, uma ordem de grandeza de valores, só para perceberem. No ano 2014, no mês de outubro, de honorários que não foram pagos aos notários por o cidadão ter apoio judiciário, estamos a falar de 121.176 euros. Depois, em novembro, 61.309 euros, em dezembro, 65.464 euros. Já este ano, até à entrada em vigor da portaria, 64.000 euros no mês de janeiro, 72.000 euros no mês de fevereiro, 69.000 euros no mês de março. Portanto, estamos a falar, por acaso, a média não difere muito, mas estamos a falar de uma ordem de grandeza de 60, 70 mil euros mês de honorários de processos com apoio judiciário. Primeira prestação apenas, muito bem, obrigado, Tiago. Primeira prestação apenas, mas agora esta portaria, enfim, já permitirá, em princípio, resolver, porque até lá, quem beneficiava no início iria beneficiar durante todo o processo. Portanto, o processo tem o pagamento dos honorários ao Sr. Notário, ocorre em dois ou três momentos. Primeira prestação, segunda prestação, terceira prestação. Ora, com a anterior portaria, se o requerente tinha apoio judiciário, ele iria ter apoio judiciário do início ao fim do processo. Agora, com esta portaria, já não é assim. Cada um, cada interveniente no processo, paga a sua própria parte, paga a sua própria prestação. Porquê os 10%? Para terminar. Bom, com os dados que tínhamos, em termos de comparar os honorários efetivamente já pagos aos senhores notários, com os honorários que deveriam ser pagos aos senhores notários, mas não foram porque serem estes casos de apoio judiciário, nós chegámos a uma brilhante conclusão. A ordem de grandeza, não obstante os processos serem de cerca de um terço com apoio judiciário relativamente aos outros, em matéria de honorários era quase igual. E porquê? Uma outra deficiência da portaria anterior é que, quando é para pagar, os requerentes também referiam que os valores dos bens a partilhar eram inferiores, para pagar menos, quando tinham apoio judiciário, os valores já são os valores reais ou próximos da realidade. E por isso, não obstante termos um terço de processos com apoio e dois terços sem apoio, a ordem de grandeza de valores andava muito próxima. Portanto, a conclusão a que a ordem chegou e transmitiu, e permanentemente foi transmitida ao Ministério da Justiça, foi que só descontando 100% é que seria possível pagar ou sustentar esta caixa. Portanto, não chegámos a qualquer tipo de... pediram-me constantemente uma percentagem, eu dizia 100%, 100%. De outra forma, não chegamos lá. E, portanto, este 100%, claro, no sentido figurado, o que eu queria dizer é inviável. Com esta portaria é inviável, como o sistema está assim, é inviável. Portanto, não vão ter e não tiveram, da parte da Ordem dos Notários, nenhuma menção à percentagem necessária para que os seus notários contribuíssem para o fundo. Os 10% surgiram então na proposta quanto ao resto já sabemos, os números nós ainda não, ou seja, os números já com a aplicação da nova portaria não temos um feedback, não temos feedback prático, não sabemos se de facto vai ser execuível ou não. Sabemos sim que de facto... Este é o setor do novo regime do processo de inventário que tem que ser bem acompanhado, que tem que ser, aliás, nós propomos aqui uma coisa muito simples e propusemos ao Ministério da Justiça, porque não estes processos com apoio judiciário correrem nos tribunais, já que nos tribunais não há custos nem para os notários, nem para os cidadãos, ou seja, fazemos aqui um sistema dual, um pouco à imagem da ação executiva. Os que têm apoio judiciário correm nos tribunais, os que não têm apoio judiciário correm nos cartórios. Claro que depois isto levanta problemas porque ele pode ter apoio judiciário, pode ser só um dos interessados no processo. Mas pronto, é uma solução que depois... Pronto, e finalmente, para terminar, o que a Ordem acha é que de facto deve haver, numa lógica de proporcionalidade, deve haver aqui escalões até os quais não haja necessidade de contribuir, por forma que aqueles processos em que de honorários os seus notários vão receber menos, estamos a falar de ordem de grandezas 200 euros, 300 euros, enfim, até aos tais 150 mil euros de valor, ou seja, estamos a falar de processos de que resulte na prática 1.020 euros de honorários, um processo de inventário de 1.020 euros é um processo mal pago, muito mal pago, pode demorar no tempo muito, muito tempo, pronto, e abaixo disto mais ainda, não é? Mas, portanto, até 1.020 euros, entendo a Ordem dos Notários que poderia haver aqui uma isenção, claro, sem prejuízo de, voltamos ao mesmo, haver um recuo, ou poder haver um recuo nesta matéria, o Instituto não ficar consagrado no nosso Estatuto, se for possível, é isso que todos desejamos. Muito obrigado.
Obrigado a nós, Sr. Bastonário. Queria também agradecer a presença uma vez mais do Dr. Tiago Relva e da Dra. Sandra Vicente. E, senhoras e senhores deputados, agradecia que se não ausentassem na medida em que seguir-se-ia então a audição da Câmara dos Solicitadores. Muito obrigado.